nosso tema, né, agora, é a questão aí da desenvolvimento regional e o ensino superior. É, foi realizado pela Câmara dos Deputados, né, coordenado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos, o SEDES, um estudo exatamente referente a essa questão do desenvolvimento regional, ensino superior, a relação que existe entre essas duas questões. E hoje, né, vai acontecer na Câmara um seminário internacional, Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional, seminário que vai ser aí uma consequência, né, desse estudo realizado pelo SEDES, né? Parcerias, iniciativas, perspectivas também, que acontece, né, esse seminário vai ser acontecendo hoje aqui na Câmara. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar com um dos coordenadores desse estudo sobre desenvolvimento regional e ensino superior, que é o Renato Giglioli, ele que é consultor da Câmara e atuou, então, como um dos coordenadores dessa pesquisa. Renato Giglioli, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai?
Bom dia, Edson.
Renato, com a expansão das universidades que a gente teve nos últimos anos no Brasil, também dos institutos federais de ensino técnico, mas também das universidades, criação de novos campi, enfim, uma interiorização, digamos assim, do ensino superior um pouco maior, a gente pode dizer que hoje o ensino superior está mais ligado à questão do desenvolvimento regional e, portanto, mais atento às questões que estão dos rincões do país?
Bem, essa é uma questão muito importante, porque a interiorização foi um processo que tem aí em cerca de 15 anos, que se aprofundou bastante nos últimos tempos, só que ele tem uma característica. As novas instituições, elas têm a sua missão institucional. Uma das missões institucionais dos institutos federais, que você mencionou muito bem, fazer essa interface com a comunidade, com os setores produtivos locais, etc. Mas o fato disso estar na missão dessas instituições não necessariamente faz com que automaticamente isso aconteça, né? Então, o que a gente... E até é um processo de maturação que não é tão imediato.
Sim.
A gente tem que ter em mente que as universidades no Brasil, primeiro, elas são muito recentes. As primeiras grandes universidades são da década de 30, né? Algo muito recente em termos históricos, para se comparado com outros países, inclusive.
Uhum, uhum.
E elas, durante muito tempo, eram poucas grandes universidades. E essas que a gente chama de universidade de pesquisa. Essas universidades de pesquisa foram o molde para as instituições que vieram depois. Uhum. Inclusive os IFETs, muitas vezes eles têm uma missão muito específica, mas do ponto de vista prático, muitas vezes elas acabam seguindo muitas vezes os moldes que já das universidades já existentes.
Uhum.
O que não seria um problema em si, mas uma parte da atuação dos IFETs, por exemplo, de outras instituições, né?
Perfeito. Uhum.
Então, o que que acontece? Embora tenha havido a interiorização, a gente tem que considerar, perdão, a gente tem que considerar que a efetivação dessa interface com a comunidade, ela e com as necessidades do desenvolvimento regional da localidade,
uhum,
elas não são automáticas. Por isso que esse estudo buscou diagnosticar, e o que hoje vai ser discutido no seminário é exatamente isso. Como é que a gente coloca isso de fato em prática?
Sim.
Além da missão institucional que está escrita lá no plano dessas instituições.
Ou seja, como a universidade sair de dentro dos seus corredores, né, de dentro dos ambientes acadêmicos exclusivamente, para atender necessidades e estar digamos, ser parceira da comunidade de alguma forma, né, Renato?
Exatamente. E aí um desafio que é muito importante ter claro é que o processo de ascensão da carreira dos docentes, que são docentes pesquisadores, docentes e pesquisadores, é um processo que foi consolidado lá nos idos da meados da década de 90, né?
Uhum.
E que ele tem maior enfoque, né, na produção de papers, né? Ou seja, de trabalhos acadêmicos em revistas indexadas, ou seja, especializadas, uhum, e conhecidas pela comunidade, né, acadêmica. Uhum. Essa, evidentemente, ninguém discute isso, é um elemento fundamental e talvez decisivo da atuação das instituições de ensino superior. No entanto, se a gente olhar a Constituição, por exemplo, a gente vai ver que as universidades, isso não vale apenas para as universidades, mas falar especialmente delas, né? Elas têm que congregar, elas têm que ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa, ela costuma ter, por tradição no nosso país, com uma série de questões que não vale adentrar, ela tem uma tradição de que a pesquisa acaba sendo mais importante proporcionalmente do que os outros braços do ensino, e principalmente a extensão, que acaba ficando em último lugar. Uhum. Até com prestígio acadêmico, e não só com prestígio, mas como efetivo meio de progressão dos docentes pesquisadores. Então, uma das reflexões que se fez no parlamento ao longo desse estudo, dois anos e meio, foi isso. Foi notar que você precisa dar uma atenção à extensão, mas a extensão é entendida de maneira bastante ampla, que é exatamente essa interface com a região que a gente estava falando agora há pouco.
Uhum. Agora, Renato, esses centros de desenvolvimento regional nas universidades, eles ajudam os estudantes a permanecerem na região, desenvolvendo ali ações empreendedoras junto às suas comunidades? Porque muitas vezes ele se forma e sai ali do estado, né? Esse trabalho tem contribuído para que os estudantes fiquem ali no próprio estado, na própria região?
Certamente essa é uma reflexão bastante importante também, porque muitas vezes não só o estudante, não apenas com o atual sistema de seleção que a gente tem, unificado, você pode estar num estado de Minas Gerais, digamos, ser selecionado para cursar no, em Pernambuco, digamos.
Isso é uma questão importante.
Cursa em outro estado, uhum, e muitas vezes retorna para o seu, né? Enfim, a questão é a seguinte, a questão é que, estando no curso superior, ele tem que ter contato com a região. E mesmo que ele se desloque, o problema não é não apenas a questão do deslocamento, mas a questão, mesmo que ele se desloque, ele possa ser um empreendedor onde ele estiver. Né? Mesmo que, claro, que na maior parte dos casos vai ser na própria região, isso é evidente. Mas não necessariamente, pode ser em outra região também. Sim. Mas que ele leve essa questão. Então, os centros de desenvolvimento regional teriam essa ideia de que as universidades e outras instituições de ensino superior atuem justamente como focadas no planejamento regional, focadas nos problemas locais, nas soluções possíveis, né? Então, evidentemente, isso e tem resultados, e alguns desses resultados serão já apresentados no seminário de hoje, né? E, enfim, e outros também podem ser cada vez mais aperfeiçoados. Isso, e é importante dizer que esse é um processo que está apenas no início, né?
Sim, sim.
O MEC teve um grande protagonismo ao assumir à frente essa ideia dos programas, do programa de centros de desenvolvimento regional, que ele pretende ampliar, sobretudo a partir do ano que vem. Por enquanto são projetos piloto. Uhum. Até para se ver quais são as necessidades, quais são as dificuldades, e aí tornar um programa de maior alcance, né?
Pois
mas
é.
Isso tem sido muito importante.
Essa questão que você colocou da pessoa ser selecionada para outro lugar, quer dizer, com o Enem, com o PAS, com todas essas formas de seleção diferentes do antigo vestibular, em que você já fazia direcionado para a universidade onde você, né, pretendia estudar. Isso não trouxe, de um certo modo, não desarraigou o estudante da sua região de origem, Renato? E aí, porque quando a gente fala em desenvolvimento regional, uma das coisas importantes é você conhecer a realidade daquela comunidade. E acho que ninguém melhor do que quem vive ali há muitos anos, desde criança, para poder saber das necessidades e propor soluções dentro do âmbito da universidade, quer dizer, do sistema de extensão, para que a universidade possa ser parceira da comunidade, inclusive na busca de soluções desses problemas. Aí eu te pergunto, se eu faço uma prova que pode me mandar de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul, como é que eu vou trabalhar numa comunidade que eu nunca vi, que eu nunca estive nela antes, que eu não conheço? Quer dizer, como tratar essa questão? Não deveria haver um incentivo para o jovem permanecer na sua região de origem e contribuir para o desenvolvimento da sua região de origem?
Veja, aí tem duas questões, é muito importante essa pergunta, né? São duas questões que a gente deve entender nesse processo. Uma, que esse processo de seleção, ele é positivo. Por quê? E aí essa questão anterior, aí depois eu entro nesse aspecto mais específico que você mencionou agora ao fim. Porque o que ocorria antigamente é que ficavam vagas ociosas pelo país, né? Então o sistema de seleção unificada, o SISU, ele proporcionou isso, e outros mecanismos, né? Enfim, proporcionaram isso, com o UNO também, enfim, nas privadas, tá? Então, essa ocupação de vagas ociosas é muito importante do ponto de vista até econômico para o Estado brasileiro, né? Quando eu digo Estado brasileiro, a União, Estados e municípios, né? Enfim, é muito importante nesse aspecto, né? Porque aí você, uma vaga numa instituição pública, ela custa, né? Então foi importante essa redistribuição. Por outro lado, aí eu sigo no seu questionamento, que é extremamente importante. A questão é a seguinte: se o estudante aprende a diagnosticar problemas na região da universidade que ele cursa, mesmo que seja distante, né, de onde ele saiu, se ele aprende a fazer esse diagnóstico e aprende a buscar soluções de forma autônoma, como pesquisador, sendo um aluno pesquisador também, não apenas um aluno que recebe os conhecimentos, né, ele estará equipado com as ferramentas necessárias para fazer isso em qualquer lugar do país, eu diria em qualquer lugar do mundo, né? Tendo evidentemente o contato com a língua, né?
Uhum.
Se for para outro país.
Sim,
então,
sim.
Assim, o que é importante nesse processo não é tanto assim, somente a missão, a relação direta em torno da universidade, mas aprender o processo de pensar numa região. Isso que é um diferencial.
Uhum.
Tá? Então, quer dizer, mas evidentemente, ressalto que a maioria dos estudantes, até por uma questão de deslocamento, ele tende a ficar na sua região.
Sim.
Né? Então, esse elemento que eu mencionei, de poder estar em outro lugar e, enfim, voltar para o seu lugar de origem, isso não é impeditivo. Porque se ele tiver a ferramenta, um instrumental, aprender esse instrumental, ele certamente saberá conduzir isso de uma maneira tão eficiente quanto faria no seu entorno.
Agora, para a gente fechar, eu queria que você dissesse o seguinte, tendo em vista essa questão do desenvolvimento regional e ensino superior hoje, quais são os principais desafios para que, de fato, a universidade passe a ser parte integrante de uma comunidade, especialmente nos rincões do país, no interior, nas regiões mais distantes? Que desafios hoje precisam ser vencidos? E que o estudo apurou nesse sentido, Renato?
Primeiramente, eu preciso saudar a iniciativa do estudo, que foi do relator Vitor Lippe, e a adoção do executivo como entendendo que isso é uma política importante. Ou seja, os poderes do Estado, no caso legislativo e executivo, reconhecerem isso já é um passo que é gigantesco.
Uhum.
Talvez é difícil ter essa dimensão, mas historicamente quem é da área sabe que isso tem um significado muito, muito grande, né? Então, primeiro isso. Agora, qual que é o desafio que a gente tem pela frente para as instituições? É isso. Primeiro, que os professores sejam valorizados, professores pesquisadores, são professores e pesquisadores,
uhum,
né, e também devem colaborar com a comunidade, na própria missão das instituições e da Constituição também. Então, quer dizer, isso está já escrito, né? Então, quer dizer, que condições, a pergunta deve ser, que condições que os professores pesquisadores, que são o centro desse processo, devem ter para que possam executar a missão que lhes é conferida, tanto pela Constituição, tanto pelas suas missões, projetos institucionais de cada universidade ou
uhum,
instituições.
Uhum.
Então, essa que é a questão, como oferecer melhores condições? Uma delas é isso, tem a ver com os CDEs, que é fornecer elementos que permitam como se mobiliza uma comunidade, como se faz essa interface de pesquisa pura com pesquisa aplicada e por aí vai. Mas, evidentemente, isso tem que ter um incentivo de carreira também, que não precisa ser um incentivo necessariamente financeiro, mas uma valorização de outros elementos que não apenas a publicação em revistas indexadas.
Uhum.
Esse, eu creio, que é um dos elementos centrais. Mas, evidentemente, é um conjunto de fatores e também uma mudança de cultura que tá implícita nesse processo. Tá? Então, enfim, é uma questão bastante complexa, mas eu diria que os principais pontos seriam esses.
Uhum, maravilha. Renato Giglioli conversando com a gente sobre essa questão aí do estudo realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o Desenvolvimento Regional e o Ensino Superior, será tema de um seminário que será realizado hoje aqui na Câmara dos Deputados. Renato, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço para você e sucesso aí nesse evento de hoje e também na continuidade aí do trabalho desses estudos. Muito obrigado e grande abraço.
Obrigado, eu só gostaria de deixar registrado que também haverá participação pela internet, então pessoas que não puderem estar presentes podem acompanhar pelo e-Democracia.
Que horas vai ser o seminário?
Começa agora, 9 da manhã.
9 da manhã, portanto já começando agora o seminário aí sobre desenvolvimento regional e ensino superior. Renato, bom dia, obrigado.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.